Para todos, pensou aço, pensou Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Ô, João Vitor Xavier, chega mais. Já ouviu aquela história do soldado no quartel?
Tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo bem, rapaz. Calor, hein?
Nossa senhora, mas sei que você que não vê.
Tá bom, viu?
Poxa vida.
Poxa, tá agradável perto do que foi ontem lá na Filadélfia.
Eu tô falando com o Hugo Sérgio, que na segunda-feira a gente teve em Houston e a sensação mais ou menos 40 graus, pré-jogo da Itatiaia, maravilhoso, 2-3 horas de esquenta, e a gente fora do estádio, né?
Literalmente de esquenta, né?
De esquenta, literalmente. E hoje eu estou achando frio, João Vitor.
Ah, hoje tá agradável, só estamos com 35 graus por aqui. Agora, João, muita coisa pra gente comparar por aqui, né? Eu, enquanto chegava, eu devo ter caminhado uns 3 quilômetros para chegar aqui, de onde o Uber me deixou até aqui a entrada de imprensa. Se isso é no Brasil, meu amigo, o mundo desaba. Eu fui fazer um lanche ali agora na sala de imprensa, um potinho desse tamanho de macarrão, R$60. Então, assim, infelizmente o futebol ficou algo muito caro, desproporcionalmente caro, e no mundo inteiro. Porque não adianta a gente ter aquele romantismo de um passado que infelizmente não volta mais. A realidade econômica do mundo hoje é outra, o futebol ficou um esporte caro, impagável e com uma logística também complexa. Porque você vai andando e vai falando, cara, por que a gente não pode parar mais perto? Aí você lembra que no mundo tem um negócio chamado terrorismo. É que, infelizmente, você não pode deixar o carro chegar perto, porque pode chegar um maluco e atropelar as pessoas, pode chegar um maluco com um carro com bomba. Então, o mundo está complicado, João.
Tem que ser descomplicada, ô João, a vida da seleção brasileira hoje, pelo Ancelotti, na escalação daqui a pouquinho. Ele foi mexendo na base da seleção brasileira ao longo do ciclo dele. Parece que está aí há muito tempo, mas está aí há um ano, né? Mas em meio a essa história toda, ele pede lateral, pede zagueiro, pede atacante, pede meia, pede ponta.
Nunca teve o camisa 10 e principal jogador dessa geração. Ele nunca pôde contar com o Neymar.
Não teve, e o Neymar agora nesse momento do banco de reservas. Enfim, como é que você encara a seleção brasileira para hoje e o que pode fazer o Ancelotti?
É uma seleção em crescimento, João. Eu acho que tem uma coisa muito boa já na seleção brasileira. O Brasil do último jogo contra o Japão foi um Brasil bem melhor do que o primeiro jogo contra Marrocos. Então, cada jogo que passa, a seleção brasileira tem melhorado. Cada jogo que passa, a seleção brasileira tem evoluído. Essa evolução, ela será suficiente para ganharmos a Copa do Mundo? Não sei. Não sei. Mas é uma seleção melhor a cada jogo. E uma melhora que tem a ver também com o técnico. Porque a gente vê na seleção brasileira alguns lampejos iniciais do que a gente vê em times do Ancelotti. A gente vê, por exemplo, uma marcação na intermediária do adversário. A gente vê um time que corre o tempo todo. A gente vê um time que não está preocupado em dar espetáculo, mas que transpira muito, que se entrega muito, que batalha muito. Aquilo que a gente sempre cobrou, né? Tem um ditado que fala o seguinte: ah, o jogador atual, ele não tem mais amor à camisa. Essa geração aí não ama a seleção brasileira. Estamos vendo uma rapaziada se entregar, estamos vendo uma moçada lutar, correr, viramos um jogo no último minuto. E aí a gente fala, poxa, mas o Brasil não está encantando. Aí a gente lembra que a Alemanha já foi embora, que a Holanda já foi embora, que o Uruguai não passou da primeira fase, que a Argentina sofreu para vencer de Cabo Verde. Tá fácil para ninguém, amigo. O futebol mudou muito. Então, não tá fácil para ninguém, inclusive para nós. Mas a gente também não está deixando a vida de ninguém ser fácil. A gente também está no patamar que a gente está vendo na Copa do Mundo. Tirando uma seleção, que é a seleção da França, que tem sobrado e que mesmo assim ontem ganhou só de 1-0 de um time fraquíssimo do Paraguai, com um gol de pênalti. Então, a Argentina e França, que são as duas melhores seleções para mim até aqui da Copa, sofreram para classificar. Não tá fácil para ninguém, viu, João?
Definitivamente. O João permanece com a gente aqui no pré-jogo, mas já vou chamar o Thiago Reis porque pintou a escalação do Brasil, seu nome e seu bairro.
Pintou o Brasil, Cirilo. Itatiaia registra. Alô, torcida brasileira, hein? Você no trânsito já tá a caminho da casa do seu amigo, do familiar, aquele churrasco, no restaurante, aquele latão. Domingão, com o Brasil em campo no Domingão, pode, né? Brasil escalado, Cirilo. O Ancelotti não estava enganando ninguém, não. Os elogios eram verdadeiros ao Martinelli. Ele opta pela entrada dele, Gabriel Martinelli, na vaga do Lucas Paquetá. Foi a substituição que ele fez no jogo contra o Japão. É a substituição que ele faz para o jogo de hoje. Portanto, com Gabriel Martinelli, está assim escalada a nossa seleção do Brasil. Alisson no gol, tem a número 1. Danilo, formado no Coelho, cria da base americana, DNA americano. Danilo tem a camisa de número 13. Marquinhos tem a 4, Gabriel Magalhães, número 3. Tá todo mundo ansioso por esse duelo de novo, né? Gabriel Magalhães e Haaland. O Haaland com o Manchester City, o Gabriel Magalhães no Arsenal. Já se enfrentaram várias vezes na Premier League. Hoje vamos ver novamente esse encontro. Tomara que o Gabriel Magalhães leve a melhor. Gabriel Magalhães tem a número 3. O ala pela esquerda é Douglas Santos, camisa de número 16. O meio-campo, Casimiro, tem a número 5. O Bruno Guimarães, que ouvimos ainda há pouco na jornada da Itatiaia, tem a número 8. E o ataque do Brasil, hein? Com ele, Gabriel Martinelli, também com o Rayan, 26. O Martinelli tem a camisa de número 22, Rayan, 26. O Matheus Cunha tem a número 9 e o Vini Júnior. Baila, Vini! Vini Júnior, o artilheiro do Brasil nessa Copa do Mundo. Tem a camisa de número 7. É a seleção brasileira prontinha, portanto, Martinelli, Gabriel Martinelli, o escolhido do técnico Ancelotti para a vaga de Lucas Paquetá. Cirilo, informando Gerdau.
Martinelli é o escolhido do Carlo Ancelotti. Martinelli vai pro jogo e você, torcedor, mande a sua opinião, hein? Você do Itatiaia Oficial, você do Itatiaia Esporte, participa com a gente, mande a sua mensagem. O que você acha, hein? Qual que é a sua opinião? Martinelli vai pro jogo, tá de acordo? Daqui a pouquinho vamos escalar também a seleção da Noruega, já já aqui na Itatiaia. Mais uma convidada, convidada nada porque ela é de casa, Priscila Yasbeck, ela é correspondente da CNN Brasil aqui em Nova York. Tudo bem? Boa tarde.
Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, prazer
Espero
é nosso.
Espero que a gente termine o dia bem feliz hoje, né?
Tomara que terminemos todos muito felizes, vai ser fundamental que o Brasil vença o jogo hoje. Priscila, a Copa do Mundo, ela vai muito além da uma escalação do Ancelotti, de uma chegada de um torcedor, dos jogos em si, e você tem acompanhado a Copa do Mundo além disso, né? Segurança, organização, os grandes debates que temos visto na política também. Há pouco eu vi Donald Trump na rede social comemorando que um cartão vermelho do time dele foi revogado, para você ter uma ideia. Então a política está muito envolvida também no dia a dia. Você no dia a dia acompanha os grandes assuntos políticos e está acompanhando esse debate todo relacionado à Copa do Mundo. O que você tem achado da Copa do Mundo aqui na América do Norte?
Pois é, é uma pergunta muito recorrente, né? Porque morando aqui, já tô morando aqui quase 2 anos, e a gente não percebe aquele sentimento de Copa, talvez que vocês tenham vivido em outros lugares, no Catar, que você sai nas ruas, vê gente de camiseta de seleção. Acho que principalmente aqui em Nova York, né? Que a gente tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então a sensação é de que a Copa do Mundo é um grande evento, mas é mais um grande evento no meio do verão americano. E aí a gente vê mais concentração de torcida, entusiasmo, em comunidades de imigrantes, em fanfests, em bares, né? Isso que a gente sente um pouco. E tem, claro, o presidente Donald Trump, que não é um super fã de futebol, ele que prefere beisebol, prefere golfe, prefere os esportes mais americanos, mas o futebol passou na preferência dos americanos para a terceira posição entre os esportes favoritos, só atrás do futebol americano e também do basquete, então tem ganhado aí uma projeção maior, principalmente com redes sociais, videogame, né? Com os jovens acompanhando um pouco mais. Então a gente percebe um pouco dessa mudança e a Copa do Mundo acho que vem para consolidar esse interesse maior dos americanos no esporte.
Algum registro diferente que você viu do imaginado por aqui nesse aspecto de segurança, que era uma grande preocupação? Há pouco nós vimos a seleção do Irã sendo eliminada, por exemplo. Algumas reclamações relacionadas a isso, enfim, mas aparentemente as coisas correram bem. Como é que você tem visto essa história, esse debate da segurança?
Ontem estava vendo o jogo da França, né, num bar. O pessoal ficou, assim, muito impressionado com os paraguaios. Acharam o jogo muito sujo. Então acho que se isso entra no aspecto de segurança, a gente pode dizer que...
Pode ser a segurança francesa.
Eles ficaram bem impressionados, eu morei na França também, os franceses eles são bem contidos, assim, ficaram chocados, digamos assim. Mas em termos de segurança, já era esperado que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos não fizesse, por exemplo, batidas do ICE, né, que é a agência de imigração dos americanos. Então isso não aconteceu de fato, eles ficaram muito mais focados nos aspectos de segurança mais relacionados a furtos, a tráfico de pessoas, esse tipo de ação, mas não focados nos imigrantes, que era uma preocupação muito grande da Copa do Mundo, de imigrantes que vinham para torcer, para aproveitar e de ter algum tipo de batida do ICE. Então isso não aconteceu. Ao mesmo tempo a gente vê uma segurança muito reforçada, mas uma crítica que eu tenho escutado um pouco é, por exemplo, aqui no estádio de Nova York, New Jersey, como o estádio ele fica muito isolado de qualquer tipo de festa, né, de confraternização. É diferente, eu estive no Azteca, por exemplo, o entorno do Azteca é muito alegre, né, muito cheio de barraquinhas de comida, tudo. Então a gente vê que aqui nos Estados Unidos houve um pouco dessa reclamação da logística para chegar aos estádios um pouco complicada, mas não vi relatos em termos de segurança aqui nos Estados Unidos. Teve incidente no México, né, com torcida, comemoração, né, enfim, mas aqui nos Estados Unidos, em termos de segurança, né, eles conseguiram fazer uma segurança boa. Enfim, ontem nas festividades do 4 de julho teve alguns episódios, mas não relacionados à Copa do Mundo.
Que bom que assim permaneça em segurança. Priscila Yazbeck, diariamente na CNN Brasil, nossa co-irmã, muito bom ter você com a gente também.
Muito obrigada, prazer participar aqui, muito obrigada, sorte para o nosso Brasil.
Amém, sorte para a seleção brasileira, sorte para a seleção do Brasil daqui a pouquinho. Você, torcedor, participe, hein, pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, vamos nessa, na maior audiência do rádio brasileiro.
Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, eu tenho que ir embora.
Chegando a hora, hein? Daqui a pouquinho, daqui 1h21, a bola vai rolar. É a seleção brasileira, a maior seleção do mundo em campo. É o Brasil, já já, às 16h daqui, às 17h, hora de Brasília. Brasil e Noruega na Itatiaia. Carlo Ancelotti para falar com a gente mais uma vez. Dessa vez ele explica a escalação do Martinelli. Chegou agora o Ancelotti falando nesse momento. Vamos ouvir na Itatiaia explicações do Carlo Ancelotti. Vamos lá.
Eu acho que merece, porque marcou um gol importante contra o Japão. Está motivado, bem fisicamente. Eu creio que pode ajudar também hoje, não só com o Japão.
Se muda do Paquetá para o Martinelli e se muda a função do Bruno Guimarães, que tem sido um dos destaques da seleção brasileira na Copa?
Não, ele vai jogar no centro-esquerda, vai mudar a posição com o Vini para combinar bem por fora na esquerda. Então, eu acho que já jogaram junto da mesma maneira que eu jogo contra o Paraguai na qualificação, fez bem, eu acho que pode repetir.
O Rafinha no banco, ele está bem se for necessário utilizá-lo?
Se é necessário, pode ser utilizado. Não, acho que não 90 minutos, porque volta da uma lesão. Mas o importante é tê-lo no banco.
Não sabemos ainda qual vai ser a postura da Noruega desde o primeiro minuto. O Brasil quer ter a bola, quer entregar a bola. Como que você gostaria que esse jogo começasse?
Queremos jogar o futebol bem, como fizemos contra o Japão. Obviamente, o rival tem diferentes características, muito mais forte fisicamente. Creio que um aspecto importante do jogo vão ser os duelos aéreo no campo, porque fisicamente é um equipo muito forte.
Eu sempre te pergunto, confiante?
Sim, muito confiante, como sempre.
Aí, Carlo Ancelotti, entrevista na chegada ao estádio com a seleção brasileira escalada. Martinelli vai para o jogo, Gabriel Martinelli. E o Ancelotti explicou, Ale, quero te ouvir, antes da gente escalar a Noruega também. Falou, Martinelli jogando de centro-esquerda, o famoso meia pelo lado esquerdo, juntamente ali com o Vini Júnior. Enfim, Ale Oliveira, a sua opinião quanto à escalação do Brasil. Martinelli vai para o jogo, Ale.
A gente disse que ele tem motivos para preferir o Martinelli, né? Eu preferiria o Danilo, mas ele tem motivos. E o homem tá com moral, sabe muito. E também tá aproveitando o bom momento do Martinelli. Martinelli entrou contra o Japão, fez o gol da vitória, jogou bem. E ele dá uma contribuição importante pro Vinícius, né? A gente falou aqui que um dos objetivos da escalação do Brasil é confortar o melhor jogador da seleção e da Copa do Mundo, um dos melhores da Copa do Mundo. Então, quando a Noruega tiver com a bola, o Martinelli vai recompor o meio-campo pelo lado esquerdo. Aí fica Martinelli pelo lado esquerdo, mais centralizado Bruno Guimarães e Casemiro, e o Rayan volta para marcar pelo lado direito, deixando mais solto o Vinícius e um pouco mais solto o Matheus Cunha, que também ajuda no momento defensivo. Quando o Brasil tiver com a bola, a ideia é bagunçar o desenho, porque todos esses quatro atacantes, e são quatro atacantes, embora o Martinelli vá fazer a função de meia, eles se mexem muito, são muito versáteis, né? Podem jogar em todas as posições do ataque. Então, você vai ver o Martinelli pisando na área como centroavante, o Matheus Cunha trabalhando como meia, você vai ver o Martinelli caindo pelo lado esquerdo, aberto, e o Vinícius escorregando para dentro, sabe? Então você vai ter muita movimentação o tempo todo, e essa ajuda pelo setor esquerdo no momento defensivo é torcer para que esse encaixe seja bem feito. O Brasil, ele pensa bastante em agredir essa seleção da Noruega. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas o Ancelotti tem as preocupações defensivas, mas na dúvida, na dividida, ele prefere atacar. Ele prefere marcar pressão, que o Martinelli faz muito bem. Ele prefere ter mais uma opção quando o Brasil tiver com a bola do que um cara mais para proteger e ajudar o Casemiro. É o Brasil, é o Ancelotti, é coragem, é para dentro dele, Cirilo!
Vamos juntos, Ale Oliveira, no nosso pré-jogo da Itatiaia, e vamos inclusive escalar a Noruega aqui no nosso pré-jogo. E tem notícia relevante na escalação titular: lateral direito Julian Raierson do Borussia Dortmund está de volta à formação titular norueguesa. Ele teve lesão, esteve fora recentemente, no jogo da França, por exemplo, ele não jogou. O jogo da Costa do Marfim também não esteve em campo. Raierson tá de volta ao time. O restante é a base que vem jogando nessa Copa do Mundo. Bora escalar a Noruega na Itatiaia. Nilan atuou na última temporada, aliás, nas últimas temporadas, pelo Sevilha da Espanha. Ele veste a camisa de número 1. Pela direita, o lateral da 26 é Raierson. Raierson, do Borussia Dortmund, recuperado, está de volta ao sistema defensivo. A dupla de zaga tem Christopher Ayer, com a número 3. Ayer veste a camisa de número 3. E com a número 17 ao lado dele, Torbjörn Hagen. Hagen atua pelo Bologna da Itália. O Ayer, que eu destaquei, ele defende o Brentford, time do Igor Thiago, lá na Inglaterra. A lateral pela esquerda, com a número 5, é ocupada por Morley Wolf. É o lateral pela esquerda, atua pelo Wolverhampton da Inglaterra. O trio de meio-campistas tem Sander Berge. Ele que atua no Fulham da Inglaterra, veste a camisa 8. Patrick Berg. Um Berg, o outro Berg. Essa é a diferença. O Patrick Berg, meio-campista, atua pelo Bodo Glimt, campanha histórica. Na última temporada europeia, veste a camisa de número 6. O pensador do time, capitão da equipe, é Martin Odegaard, camisa 10, meio-campista do Arsenal da Inglaterra. Por um lado do campo, Antonio Nusa, do Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele veste a camisa 20. Alexander Sorloth, atacante do Atlético de Madrid. Ele tem a camisa de número 7. E o centroavante, o homem gol, o goleador, o cara que mais tem o cheiro do gol na atualidade no futebol mundial. Ele veste a 9 do Manchester City. Erling Haaland é o centroavante. Esta é a equipe norueguesa comandada por Sturle Solbakken. Vamos parar com esse negócio aí, hein? Não vai ter esse negócio de remada hoje, não. Eles inventaram um negócio de creu agora aí, né, ô Leandro Peixe, pra rebater essa história aí dos vikings aí, da remada. E conta essa história aí, quer ver, ó? O brasileiro definitivamente não tem limites. O brasileiro não tem limites, é impressionante. Hoje não vai ter remada norueguesa, não. Hoje os caras voltam pra casa. É Brasil em campo na Itatiaia. É o Brasil em campo, aqui na Itatiaia, aqui MetLife Stadium. Segue o clima, o tempo nublado, 29 graus nesse momento, expectativa de chuva para o pós-jogo. Ale Oliveira, a Noruega está escalada, o Raierson está de volta à direita, Ale.
É, não é uma boa notícia não, porque ele é bom lateral. Naquela brincadeira que a gente sempre faz, aquela estafeta, aquela gincana gostosa, ô Cirilo, de quem seria titular na seleção brasileira, né? Dessa equipe da Noruega, o Raierson seria titular da seleção brasileira. Ele seria titular. O Ødegaard também seria titular e o Haaland seria titular. Seriam os meus três titulares da seleção da Noruega. Seriam titulares no Brasil, é bom jogador. O Pedersen, que joga no Torino, vinha jogando as últimas partidas. E aí tem uma questão importante para a gente detalhar aqui. O Raierson desce muito e o Wolf pelo lado esquerdo fica mais. Um pouco do que acontece na seleção brasileira com Danilo e Douglas Santos, só que na Noruega o lado direito apoia muito. Por quê? Ele funciona, vai funcionar no jogo, tem funcionado assim, tem essa característica de participar muito do momento ofensivo e empurrar o Sørloth, que é um dos gigantes desse time, que no Atlético de Madrid é centroavante, só que não dá para brigar com o Haaland pela posição de camisa 9, né? Então, na seleção da Noruega, o Sørloth joga pelo lado direito, o Nusa joga pelo lado esquerdo, e o Nusa é o agudo, é o que vai para dentro, é o da velocidade, da habilidade. Marcou um golaço, inclusive na segunda fase contra a Costa do Marfim. Aí a Noruega, quando tem a bola, ela libera o Raierson pelo lado direito e empurra o Sørloth, o grandalhão, para fazer uma dupla de atacantes com o Haaland. Então, por isso que o Brasil tem que estar muito atento a esse movimento de descida pelo lado direito, porque o Sørloth não faz esse lado direito de uma forma mais profunda. Ele não vai pro fundo, ele não faz o cruzamento, ele recebe o cruzamento. Então, quem faz esse cruzamento é justamente o lateral direito titular, que volta a essa equipe, e é bom que a gente fique atento. Então, ele é um dos armadores da seleção da Noruega, evidentemente junto com o Ødegaard, que é o camisa 10, é o cara que pensa o jogo, porque o Sørloth não faz a beirada. Ele tá ali porque o treinador entende que ele tem que ser titular, porque ele faz muito gol mesmo, que ele é muito bom na jogada aérea, muito alto, é o mais alto do time, mas ele cai, ele escorrega pro meio para fazer uma dupla de atacante com o Haaland. E aí o Raierson que ocupa esse espaço. Então é bom a seleção brasileira ficar muito atenta, porque é um bom lateral, um lateral apoiador. Agora, quer vir, vem. Quer vir, vem. Porque vai ter Martinelli e principalmente Vinícius Júnior por ali, né, Cirilo?
Com certeza, Ale, com certeza. Duelos táticos importantes que vamos acompanhar e registrar também ao longo do nosso jogo, da nossa jornada esportiva. Você que nos acompanha no Radinho AMFM, Rede Itasat, pelo nosso aplicativo e pelo site e também pelo YouTube. Você que está chegando agora, destaque para você que Martinelli está confirmado. Martinelli vai jogar no meio barra ataque da seleção do Brasil. Há pouco o Ancelotti descreveu ao vivo aqui na jornada esportiva. Vai jogar de centro-esquerda, meia pela esquerda, vai ser o Gabriel Martinelli. A função parecida a que ele ocupou no desafio passado, no segundo tempo, contra a seleção japonesa, né? Essa a expectativa, esse o cenário para daqui a pouquinho. Gabriel Martinelli vai pro jogo. E você pode seguir mandando sua opinião no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, deixando o seu like e clicando no joinha também. Deixa eu chamar o Rubem Júnior pra resenha também, pra registrar mais da galera também em Belo Horizonte. Chega mais. Mais Rubem Júnior, um abraço, boa tarde, Rubens.
É isso, Cirilo. A Itatiaia fala aqui do shopping do avião. É mais um ponto de encontro do torcedor para acompanhar a seleção do Brasil. Para você que está na live, acompanha já o palco pronto, tudo pronto para a bola rolar às 5 horas da tarde. E a Itatiaia vai dando voz ao torcedor que está comparecendo em mais um jogaço da seleção. Vamos dar voz ao torcedor aqui para falar na Itatiaia. Meu amigo, tudo certo? Como é que você chama?
Me chamo Gustavo.
Gustavo, tá animado pro jogo? O que você pode me falar? A expectativa tá boa ou você tá com aquele pé atrás?
Não, a expectativa tá boa. Tá boa.
Para você, placar. Vamos ver se acerta. Vai estar no YouTube da Itatiaia. Quero ver, hein?
2-1 Brasil hoje.
2-1, tranquilo?
Tranquilo.
2-1. Eu quero saber se o seu palpite é 2-1 também. Seu nome e a sua opinião, tudo certo?
Tudo jóia? Andrés, eu acho que é 3-1.
3-1?
O Brasil.
Com ou sem sofrimento?
Sem sofrimento.
Sem sofrimento.
Mas top.
Tá certo, a Itatiaia vai girando, vai mostrando, porque é domingão, né? É aquele dia especial, com seleção brasileira ainda melhor. Vamos dar voz ao torcedor, peguei ele no pulo. Seu nome e placar pro jogo.
Christian, placar hoje aí, 3-1 Brasil.
Você tá animado?
Animado eu tô não, mas tô confiante.
Tá confiante. Você riu, quero saber, hein? Seu nome é sua opinião, tá animado ou não?
Meu nome é Isabela, vai ser 4-1 pro Brasil, tô super animada.
Meu amigo, chega aqui pra falar na Itatiaia, seu nome e a sua opinião.
Daniel, pra mim 2-0 Brasil, tranquilinho.
2-0 tranquilinho. E nós vamos girando, porque não podemos deixar ninguém sequer da mesa sem falar na Itatiaia. Meu amigo, tudo certo? Seu nome e a sua opinião.
Michael. Michael.
Do
Brasil.
Hoje quem?
Júnior.
Dois do Vini?
Do Vini.
Você é a favor ou contra Neymar? Me fala só, tem que... O Neymar pra você... É o cara pra deixar pro final ou...
Finalzinho, Neymar entra e amassa.
Já pra fazer diferença.
É, isso aí.
Tá certo, obrigado a você, meu amigo, obrigado a você que nos acompanha. Muita festa, Itatiaia vai girando também por Belo Horizonte, informando o Grupo Herculano.
Valeu, Rubem Júnior, registrando a galera também em Belo Horizonte. É o pré-jogo da Itatiaia em todas as plataformas da Rádio de Minas. Vai participando com a gente, vai mandando sua opinião também. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Aqui, inclusive, bom que você voltou, João Vitor Xavier. Quem tá no YouTube tá vendo. Aproveita que você já tá por aqui e comenta. Martinelli vai pro jogo, é o que você faria, João?
Os deuses do futebol podem estar nos ajudando. Eles sempre ajudaram nos títulos de Copa do Mundo. 94. Leonardo sai naquela cotovelada contra o Tobi Ramos, entra o Branco que bate aquela falta com o gol contra a Holanda que mudou a história do Brasil na Copa. Os dois zagueiros contundidos, os dois que entraram, Aldair e Márcio Santos, jogaram demais. Na Copa de 2002, o Brasil perde o Emerson. Entra o Gilberto Silva, que arruma o meio-campo da seleção brasileira. Pra te falar a verdade, o Paquetá não estava jogando nada. Já não estava jogando grandes coisas na Copa do Mundo até aqui. Para mim foi um coadjuvante para lá de razoável. Então acho que pode ser uma mãozinha do destino. Eu tô animado, eu gostei.
Tem mais uma nessa Copa, né? O Rafinha se lesionando, tá de volta hoje, mas o Rayan entrando e encaixando o time também.
O Rayan entrou bem, ele tá fazendo aquela função que eu disse dos times que tem a cara do Ancelotti, de ser aquele atacante que dá o bafo ali no zagueiro na saída de bola, e eu tô gostando dele também. Não é um jogador brilhante, não é um jogador espetacular, não é aquele cara falar assim, pô, que caracaço de bola, mas é um jogador útil no futebol moderno que tá muito competitivo. João, pra mim a grande marca dessa Copa do Mundo é a competitividade. Jogos decididos nos últimos minutos, já são 8 prorrogações, exigência física enorme, enorme, enorme. Times correndo muito, jogadores se entregando muito. Então, com sinceridade, o Brasil precisa competir. E ele está colocando jogadores competitivos em campo.
Quem não competir fica para trás, né, João? Não tem jeito, não tem jeito. Favoritos somos, né?
Somos, pero no mucho. Somos favoritos. Nós temos um time melhor do que o deles. A defesa da Noruega está longe de ser uma defesa brilhante, uma defesa que vem tomando gol em todos os jogos da Copa do Mundo. Tem um ataque muito bom, tem um cracaço, né? Tem um fora de série no ataque. Mas como time, somos melhores. Temos mais opções. Eles têm um gênio, um craque. Nós temos um, que é o Vinícius Júnior. Mas quando você pega o restante, o Vinícius Júnior tem mais gente de qualidade ao lado dele do que o Haaland. Então isso me dá uma esperança muito positiva para a nossa classificação. Mas longe de ser fácil, longe de sermos assim, esmagadores favoritos, e eu acho que tende a ser um jogo muito, muito, muito duro. E eu vou subir que tá na hora.
Vai, João, vai lá. Bom jogo pra nós, João Vitor Xavier, com a gente aqui no pré-jogo da Itatiaia. Deixa eu trazer o Matheus Cunha. Tem um cara que tá fazendo um bom papel nesse Mundial, é o Matheus. Tem feito seus gols, tem sido muito importante. Recuperou seu posicionamento de titular na seleção brasileira após a primeira partida. Matheus Cunha falando, inclusive, que ele pode passar pros companheiros dele, justamente sobre os noruegueses que ele já enfrentou, que tem muitos noruegueses, os principais, inclusive, atuando lá no futebol inglês, onde o Cunha atua já há certo tempo, atuando também como 10 do Manchester United. Alô, Matheus Cunha.
Sempre temos bastante, uma competitividade muito grande na Inglaterra, e muitos dos jogadores, não só os dois, mas tem outros jogadores que jogam lá que a gente conhece pelo dia a dia e está sempre jogando contra. Foram grandes jogos, eu tive a oportunidade de sair mais feliz nesses momentos. Mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente conhece muito, temos companheiros que jogam com eles também, e a gente sempre está tentando nos ajustar para que a gente chegue o mais preparado possível.
A gente já conversou diretamente que o Nof tem que fazer gols, você está fazendo, mas nesse caso específico, como tem dois jogadores de 1,95m no ataque, vocês dedicaram boa parte do treino para esse tipo de marcação? A gente sabe que eles só fizeram um gol de cabeça por enquanto, 8 deles têm sido bola por baixo, mas é uma arma, né? São duas torres gêmeas ali. E você mesmo como atacante está nesse sistema de marcação, se tiver escanteio, bola parada, treinou para isso também?
Sem dúvida, graças a Deus é um ponto muito importante. A gente conversou, mas acho que todo mundo sabe a responsabilidade de usar essa camisa e vestir o número 9 e ter tantos jogadores que antes usaram e foram tão vitoriosos fazendo gol e com muitas conquistas. Graças a Deus eu comecei, espero continuar nessa forma. E sobre as marcações, sem dúvida nenhuma, a gente que tem essa responsabilidade de ser um pouquinho mais alto que a maioria, a gente está sempre entre os nomes que vai estar marcando. A gente dedicou sim boa parte, como a gente sempre vem dedicando boa parte do treino para estar podendo organizar a defesa, sabendo que eles têm uma arma muito forte, principalmente nas bolas paradas, apesar de, como você comentou, não ter tido tantos gols, mas a gente sabe o quão é importante isso no mata-mata, num jogo tão importante quanto esse. E a gente tá bem ajustado. Vou ser um dos responsáveis para, se Deus quiser, sair a zero sem tomar gols neste momento de bola parada. Espero que dê tudo certo.
Você é um jogador que o Ancelotti claramente tem alta confiança. Você é um dos que mais atuou pela seleção brasileira desde que ele assumiu. E você conquista essa vaga mesmo sem fazer tantos gols. Você começa a fazer mais aqui na Copa, mas você tinha aquele gol lá contra a Argentina, né? E aí eu queria te perguntar dessas funções muito importantes que você desempenha no ataque ali, funções que talvez sejam invisíveis para o grande público, de marcação, de orientação dos outros jogadores, e esse seu processo de conseguir se consolidar na seleção sem no primeiro momento entregar gols, e agora com o pacote completo.
Para externalizar isso é difícil, né? Porque ultimamente você, como qualquer um, também quer ter esse protagonismo, também quer ajudar de uma forma onde os olhos vão estar mais focados, mas eu sempre tive isso comigo de uma forma muito tranquila, muito coerente dentro de mim, de saber que muitas das minhas funções às vezes vão ser funções que os grandes olhos vão ser algo de, entre aspas, menos valor, mas sabendo o quanto é importante para até potencializar os seus companheiros, porque em muitos momentos a gente tem que passar por isso, a gente tem que ajudá-los, sabendo que cada um tem suas funções, poder exercer de uma forma muito bem, principalmente para você ganhar a confiança do míster, dos seus companheiros, de saber que junto a você eles também podem usufruir de outras áreas do campo onde provavelmente vão estar potencializando sua forma de jogar. Eu acho que isso sempre foi o meu foco principal. A gente sabe que quando vem para a seleção, muitos dos nossos jogadores somos protagonistas nos nossos clubes. Então, se todo mundo for todo o tempo protagonista, vai faltar momentos onde o protagonista tem que deixar de lado e o trabalho tem que ser foco principal. Então, eu nunca tive problema algum com isso. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando de todas as formas, sabendo bastante que o foco em fazer gol e ajudar também com números é algo muito importante. Fico muito feliz de estar podendo demonstrar isso também.
Matheus Cunha, entrevista registrada pela Itatiaia. E aliás, o Ale Oliveira, que copa legal do Matheus Cunha. Papel legal esse cara tem cumprido na seleção brasileira, hein, Ale?
E pro brasileiro, né? E eu acho que é natural que isso aconteça. A avaliação é a seguinte: é atacante, tem que fazer gol, não tem que fazer outra coisa. E uma das funções, a principal do atacante, realmente é colocar a bola dentro da casinha. E o Matheus tem feito isso nessa Copa do Mundo. Mas, por exemplo, na Inglaterra, no time dele, no Manchester United, que é um time de uma tradição absurda, ele é indiscutível. Ele é indiscutível. E para mim, nessa seleção brasileira, você pode até fazer uma comparação, que é até desleal, com outros atacantes na história da seleção. Aí fica difícil para ele. Mas nessa seleção, no que tem à disposição o Ancelotti, principalmente depois das lesões de jogadores importantes, eu não consigo discutir o Matheus Cunha, não consigo. Aliás, como fez, por exemplo, o próprio Ancelotti na estreia, né? Quando coloca ele no banco de reserva, porque ele facilita o jogo da seleção. Ele marca, ele movimenta, ele dá passe, ele finaliza. Claro que não faz isso com perfeição, não tem todas essas valências com perfeição, mas ele faz tudo bem. Fora que ele tem multifunções, né? Então ele pode jogar de meia, ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar de centroavante, ele corre para trás, então ele ajuda no momento defensivo para salvar, como ele mesmo disse, outros jogadores que são protagonistas, no caso o Vinícius Júnior, quando tinha o Rafinha, que também tinha essa perspectiva, né? O time, quando ele é montado em tese para que Vinícius e Rafinha decidam, como eles fazem nos clubes. Agora não tem mais o Rafinha como titular, está se recuperando, já está à disposição, graças a Deus, mas principalmente para que o Vinícius possa brilhar. Então, nesse elenco, eu não discuto o Matheus Cunha, acho que é muito importante. E ele falou também que vai ter que ajudar na bola aérea defensiva. Aliás, todo mundo vai ter que ajudar, até eu e o Hugo vamos fazer cavalinho aqui para pegar esse gigante aí, viu, ô Cirilo?
É isso, Ale Oliveira, é isso, Ale. Vamos juntos aqui na Itatiaia, nossa jornada esportiva. Você que está chegando agora, Brasil escalado com o Matheus Cunha. Matheus Cunha já estava, né? Nós falamos com ele agora há pouco. Gabriel Martinelli entre os titulares, é a novidade da seleção do Brasil. E do lado da Noruega, lateral direito, Raierson, está recuperado. Vai para o jogo, vai para a partida de daqui a pouquinho. Falando em lateral, mas lateral da esquerda, deixa eu trazer o Douglas Santos, que ele foi questionado, inclusive, sobre a história do feijão com arroz bem feito, né, que ele tem feito nessa Copa do Mundo e que deu a ele a titularidade da seleção. Fala, Douglas Santos, ex-atlético.
Eu acho que esse feijão com arroz bem temperado que todo mundo está falando aí é fazer o simples com excelência, né? Eu estou me preparando muito, me preparei muito para chegar até a seleção depois de 9 anos, né? Então eu não queria perder essa oportunidade e estou fazendo aquilo que o míster e toda a comissão está pedindo, e graças a Deus vem dando certo. Vou continuar dando o meu melhor para que esse feijão com arroz bem temporado possa continuar aí alegrando todo o brasileiro.
É justamente no setor ali pelo lado esquerdo, entre você e o Gabriel Magalhães, que vai ter o duelo principal contra o Turrala, de que é um dos atacantes mais perigosos, né, da temporada na Copa do Mundo. Como é que está essa preparação para buscar paralisar esse ataque da seleção da Noruega? Obrigado.
A preparação, ela vem acontecendo já muito antes, né? A gente sabe que o Haaland é um centroavante que faz muito gols, mas que a gente está trabalhando para que possa eliminar essas qualidades que ele tem, principalmente dentro da área, né? Então a gente está trabalhando forte para que a gente possa ali com eficiência eliminar os pontos positivos que ele tem durante o jogo.
Crees que el tema del calor, la temperatura, será factor para este partido, considerando también el equipo noruego? ¿Crees que sea factor? Y también el tema de la cancha. Muchas gracias.
É um jogo no qual as duas equipes vão ter que se adaptar ao calor, né? Então, creio que vai ser difícil para as duas equipes. Claro que a gente, muitos brasileiros são nascidos em lugares quentes, mas que jogam em lugares frios. Então, é um fator que creio que não vai prevalecer nenhuma das duas equipes, então a gente não pode se apegar a isso e sim focar no jogo, focar no que a gente tem que fazer e que o foco principal é conseguir a vitória.
Você é um jogador de 1,75m, o Brasil vai jogar contra a seleção mais alta de toda essa Copa, tem mais de dois jogadores, 1,98m, 1,94m, como é que é a sua movimentação na marcação nas bolas aéreas, como é que você vai fazer para se virar, Douglas?
A gente ainda não trabalhou muito em cima disso. São dificuldades que a gente, e que eu sei que iriam existir, mas que com certeza o mister vai falar pra gente as posições que a gente deve ali guardar para que a gente possa vencer esses duelos que serão muito importantes contra a Noruega, que tem uma estatura muito alta.
Nós temos dúvidas, saque de médico, de louco, cada um tem um pouco, né? Então, técnico de futebol é a mesma coisa. E a gente viabilizando a entrada do Martinelli ou a entrada do Danilo. Dos dois, qual que seria melhor para você e te facilitaria mais a condição de apoio, você fazendo a função de um ala pelo lado esquerdo?
Se falando em termos de seleção brasileira, para mim, como eu já falei para muita gente, é um privilégio estar aqui em saber que eu estou com os melhores jogadores do mundo. Então, se jogar o Martinelli ou o Danilo, sei que eles vão suprir ali a falta do Paquetá de uma forma incrível. Sei do potencial dos dois e como jogando ali mais do meu lado, com certeza irá seguir me ajudando, assim como o Paquetá estava me ajudando durante os jogos.
Aí o Douglas Santos, o Alê, é o feijãozinho com arroz bem temperadinho mesmo, a Copa do Mundo do Douglas Santos, Alê?
Porque ele veio cercado de desconfianças, né? Existe uma carência nas laterais, você não tenha dúvida, no futebol brasileiro como um todo. Brasil, que durante muito tempo teve os principais laterais do futebol mundial, né? E tem uma carência, ele joga no futebol da Rússia, né? Então já causa alguma desconfiança. A Rússia está distante de ser uma das principais ligas do mundo, embora o Zenit tenha um investimento altíssimo, né? E ele realmente tem funções hoje mais defensivas, né? E o colega até perguntou a respeito da estatura, porque ele é o menor da linha defensiva do Brasil. E pelo lado dele, que cai o maior atacante, que é o Sorlote. A gente já explicou aqui o movimento do jogador do Atlético de Madrid, né? Que ele escorrega para fazer uma dupla diária com o Haaland. E vai cair justamente pelo setor do Douglas Santos. Claro que você tem algumas alternativas, né? Por exemplo, subir no ombro, né? Ombro com ombro para desequilibrar. Você tem jogadores, como é o caso do Douglas, que tem uma boa impulsão. Mas o cara tem 1,75. Sorlote tem 1,96. A conta não fecha. Na bola parada, no escanteio, na falta pelo lado ali, tudo bem, você consegue organizar de uma maneira que não exista esse encaixe na marcação. Mas com a bola rolando, não tem como, né? Então ele vai ter que estar muito atento, vai ter que estar muito ligado, mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil para ele. Não é só o Sorlote que é grande, né? A gente já falou sobre isso, mas como o Douglas Santos é o menor dessa linha defensiva, vai sofrer um pouco mais. Agora, a Copa do Mundo dele é ok, é uma Copa do Mundo que não compromete, também não arrebenta, mas eu acho que está de ótimo tamanho por enquanto. Vamos ver hoje que vai ter um desafio muito grande para ele, né, Cirilo?
Com certeza, Ale Oliveira, boa Copa do Douglas Santos, boa Copa dele. Esporte, se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Novo viaduto da Avenida Saramanha com Cristiano Machado entregue. Mais mobilidade para todos, menos tempo no trânsito. É trabalho da Prefeitura de BH, que não para. É o pré-jogo da Itatiaia. Patrícia Joe tá de volta. Chega mais, Patrícia.
Eu chego, João Vitor Cirilo, e chego mesmo, direto do mercado distrital do Cruzeiro. Por aqui a turma tá muito animada, na expectativa do jogo daqui a pouquinho. Ao meu lado os amigos, Leonardo, Luiz e André. Oi gente, tudo bem?
Tudo ótimo, vamos ganhar.
Qual que é a expectativa?
1-0 Brasil, vai se apertar, nós vamos passar.
E aí, o Neymar, o Rafinha, vai dar aquele show assim? Vai dar um jeito no Rala?
Ué, tem que ser, né? Lógico, tem que ser 2-1, né, pô?
E você, tá confiante?
Expectativa alta, o Brasil não toma gol, nada de medo do Haaland, 2-0 hoje, tranquilo.
É a quebra do tabu, não é mesmo? Olha, João Vitor Cirilo, mas eu quero saber dos três aqui, porque uma informação, o Brasil, nós somos mais de 215 milhões de torcedores, enquanto na Noruega são apenas 5 milhões. Então só aí nós somos mais 40 vezes o número de torcedores, não é isso?
É isso mesmo, vamos botar mais energia, tem mais gente, mais energia, né?
Tem que jogar pra cima, né? Quantidade e qualidade. Aqui a gente tá acostumado com festa, carnaval, futebol. Não vai ter chance. 2-0, sem dúvida.
Bora! E cadê a torcida?
Bora, Brasil!
Bora, bora, bora!
Bora, vamos que vamos!
É nesse clima, João Vitor Cirilo, que eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto.
Valeu, Patrícia Diogo, conosco aqui no pré-jogo da Itatiaia, também é jornalista esportiva. Daqui a pouquinho, hein, cresce a expectativa. Daqui 48 minutos a bola vai rolar e você confere, acompanha com a emoção da rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que na Itatiaia já foi gol, hein? Inclusive no YouTube também, nas plataformas digitais, o gol chega primeiro. Deixa eu chamar mais um registro do Wellington Campos. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Cirilo. Deixa eu trazer um companheiro de trabalho dos Estados Unidos, Lombardi Júnior.
Wellington Campos, tudo Cirilo, bem? Tudo bem? Olha, um abraço para vocês de Itatiaia. Prazer estar falando com você, meu amigo, de quem eu sou fã há muitos anos.
Que bom, que bom. Você está há quantos anos nos Estados Unidos, Lombardi?
Eu vou para 12 anos agora, Wellington. 12 anos em América, cheguei em 2015. Estou completando 12 anos, né? Praticamente. E estou aqui muito feliz, adoro a América.
É verdade. E você faz um trabalho muito legal para a grande colônia. Nós temos quantos brasileiros aqui, você calcula, Lombardi?
Puxa vida, no geral, juntando os estados, vamos colocar numa conta média 2 milhões de brasileiros, creio?
Eu ia colocar.
Imagino aí que seja isso.
Porque só Boston dá 500 mil.
500 mil brasileiros, na Flórida esse número tá próximo, se já não chegou a 500. E aí os demais se espalham pelos estados, os demais estados, né, Wellington?
Que legal. E a Rádio Itatiaia é uma grande parceira de todo mundo aqui, né?
Não, e a Itatiaia é uma marca muito grande por conta da quantidade de mineiros, mas também pelo que a Itatiaia representa como rádio no Brasil. Isso. Né? E isso é importantíssimo, o que vocês fazem e trazem de informações pra gente daqui é importantíssimo.
É, porque a Itatiaia coloca Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil dentro dos Estados Unidos.
Exato.
E você aqui faz aquele trabalho do brasileiro dentro dos Estados Unidos.
É, exato. A gente compartilha mais as questões sociais daqui, de quem mora aqui, onde a gente tem os nossos prefixos, né? Seria aquele trabalho mais comunitário mesmo, na acepção da palavra. Prestigiando, participando, por exemplo, as nossas transmissões da Copa, elas acontecem para os brasileiros daqui, Wellington. Os que moram aqui acompanham o MLS, que a gente transmite. Então é um jornalismo local. E quando a gente quer dar uma escapada para saber mais do Brasil com propriedade, a gente vai para Itatiaia.
Ô Lombardi, tem muita gente agora me perguntando, mas que Lombardi é esse?
É, rapaz.
É aquele do Silvio Santos?
Pois é, ele era o meu pai. Aquele do Silvio era o meu pai, exatamente.
E nunca apareceu na tela.
É, raríssimas vezes, em ocasiões esporádicas, mas o grande detalhe que o Silvio criou e que fez sucesso foi ele não aparecer na época. Hoje não daria mais certo.
Não, não.
Mas na época deu muito certo. Né?
Muito certo, né?
Porque hoje todo mundo tem um celular, né, Wellington? Não tem como.
Lombardi, o que ele ganhou, Lombardi?
Oi, Silvio, um carro zerinho, zerinho.
Sabe como que a gente brincava no colégio? O que ele ganhou, Lombardi? Uma geladeira sem motor.
Sem motor, é verdade.
Ô Lombardi, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
Obrigado pelo seu carinho com a Rádio Itatiaia.
Imagina, né? Eu fico muito feliz.
Estamos juntos aqui.
Muito feliz em participar com vocês. Eu já fiz algumas pontas para Itatiaia, cobertura de furacão. A gente tá sempre em contato, muitos amigos lá. E você que é uma peça rara do jornalismo, cara. Você é uma inspiração para todos nós.
Bom,
que somos jornalistas. O que você faz e representa é lapidar. Você é fantástico, sou seu
obrigado,
fã.
Obrigado, obrigado.
Um abraço, viu?
Qual o placar do Brasil? Falamos, não falamos.
É verdade. 2-1, mais um 2-1, acho que a gente vai repetir o placar. O Brasil leva, mas não sei se vai ser tão difícil quanto o Japão, mas acho que um 2-1.
Vai sofrer.
Vai sofrer. Não tem como, né? Time do Ancelotti, mas ele é bom.
Um beijo, bom te ver.
Outro, querido, valeu.
Viu aí, Cirilo? Nosso Lobato Júnior conosco aqui.
Valeu, Cirilo.
Muito legal, Wellington. Abraço pro Lombardi também com a gente aqui no pré-jogo da Itatiaia. Gente boa, boa. Legal demais, legal demais. Ó, a Itatiaia tá espalhada pelas cidades da Copa do Mundo, com a equipe em vários lugares, levando até você informação em loco, em tempo real, de tudo que tá rolando nessa Copa do Mundo. Deixa eu chamar, inclusive, pra resenha o nosso Pedro Abílio. O Pedro acompanhou uma pauta importantíssima, inclusive, neste domingão, que tem jogo aqui. Mas tem jogo bom amanhã também e você pode acompanhar, vai poder acompanhar de perto um grande jogo, um grande duelo nesta segundona em Dallas. Alô, Pedro Abílio, um abraço, boa tarde, Pedro.
Abraço, Cirilo, para você, para os amigos desta jornada esportiva aqui na Itatiaia. Estamos em Dallas, neste momento aqui no Texas, 31 graus. E sob forte calor, as preparações de Portugal e Espanha para o jogão de amanhã. Há pouco, acompanhamos aqui uma entrevista coletiva de um bem-humorado Cristiano Ronaldo, que diz que a imprensa quer tirar ele do time titular, quer aposentar ele antes da hora e diz que não quer que os debates vão para o caminho de que seja o último Mundial dele. Mas diz que tomara que não seja a sua última partida nesta Copa de 2026. Vamos ouvir Cristiano Ronaldo falando sobre o que tem para refletir a respeito deste Mundial em especial, o sexto da sua carreira.
Que dá para refletir que o futebol vai mais além do que jogar dentro de campo. É a alegria das pessoas, a união das pessoas, as pessoas compartilharem coisas, a chorarem por verem os jogadores. Isso para mim é como fica guardado. Sinceramente, todos os mundiais que eu joguei, será o mundial que eu mais me recordarei com a paixão das pessoas. Principalmente mais desta vez, não sei a razão, mas tem sido, nesse aspecto emocional, para mim tem sido mais melhor. Tenho desfrutado bastante nesse aspecto.
E o Cristiano disse que no jogo passado, a classificação contra a Croácia, ele teve um pressentimento que Portugal teria um pênalti para ele bater. Ele bateu, fez gol, o terceiro dele nesta Copa. E para amanhã, tem pressentimento, Cris?
Só amanhã que eu sinto. É sério. É só no dia do jogo que eu sinto. Chega de lá de cima e aí dá aquela tremideira, aquela suada. Mas ainda não senti. Mas amanhã sim. Ou sim ou não, vamos ver. Mas é normalmente, estou a falar sério, é normalmente no dia do jogo que eu tenho esse sentimento.
Falou Cristiano Ronaldo, que deve ser titular amanhã com Portugal diante dos espanhóis aqui em Dallas. O time da Espanha deve ter Nico Williams, hein? Acompanhamos o treino hoje e ele esteve em campo aparentemente recuperado da lesão que sofreu na fase de grupos. Vai Brasil! Aqui de Dallas, Pedro Mabilio informando o Banco Mercantil.
Excelente, Abílio. A Itatiaia acompanha, aliás, ontem nós informamos Canadá e Marrocos, classificação marroquina e todos os outros 7 jogos dessa fase oitavas de final, a Itatiaia transmite para você, hein? Em todas as plataformas. Então amanhã vamos transmitir Portugal e Espanha, vamos transmitir também Estados Unidos e Bélgica, na terça-feira Argentina e Egito, também Suíça e Colômbia, hoje ainda tem México e Inglaterra. Todos esses confrontos com transmissão da Itatiaia. Inclusive, o Ale Oliveira, vou comentar um pouquinho sobre os demais jogos, sobre a expectativa para esse duelo, para esses outros duelos, né? Hoje ainda temos México e Inglaterra. Quem você acha que vai ser o adversário do Brasil que nós vamos passar, Ale?
Olha, a seleção mexicana está jogando mais futebol. Está jogando melhor do que a Inglaterra. É o último jogo do México em casa, né? Com o apoio da torcida, os ingleses reclamando muito, inclusive, da altitude e tal. A seleção do México está jogando mais bola. Mas a seleção inglesa é melhor, individualmente melhor. Então, eu sempre faço assim, para definir um favoritismo, no máximo que as seleções podem jogar. A Inglaterra não tem jogado nesse máximo. Talvez a melhor partida dela foi na estreia contra a seleção da Croácia, México já vem jogando bem desde o início da Copa do Mundo. Mas pensando no máximo que cada uma pode produzir, eu acho que o Brasil pega a Inglaterra no próximo sábado e vai ser um jogo maravilhoso, excepcional, um encontro de vários craques, principalmente ele, Harry Kane, hein? Nossa senhora, como joga esse homem, hein?
Com certeza, Ale, vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo, com certeza. Ô Ale, nessa segunda-feira, aliás, hoje México e Inglaterra, o Piquetito transmite. Nessa segunda-feira, 16h, em Dallas, nosso Pedro Abílio, que acompanhou há pouco a entrevista do Cristiano Ronaldo em loco, ele vai transmitir, vai narrar nessa segunda, direto do AT&T Stadium em Dallas, Portugal e Espanha. O que vai dar nesse jogo? O que você espera, Ale?
A Espanha está jogando mais futebol, inclusive essa foi a final da última Nations League. E aí Portugal venceu nos pênaltis, mas a Espanha está jogando mais bola. Portugal ainda não jogou tudo que pode, vai ser um jogaço. Acho que tem uma vantagem mínima para a seleção espanhola, viu, Cirilo?
Viu, Ale? Segundona com Pedro Abílio em Portugal e Espanha e também com Antônio Carlos em Estados Unidos e Bélgica. Jogo em Seattle. O que você espera desse jogo, Ale?
Aí a seleção norte-americana também está jogando mais. Bélgica com muitas dificuldades nessa edição da Copa. Alguns jogadores que estão vivendo um momento mais de final de carreira. Bélgica realmente com muita dificuldade. Eu acho que a seleção norte-americana passa da Bélgica.
É, que momento, né? Que momento. Seleção norte-americana, pra quem tá ligando o radinho agora, tem Balogun liberado, hein? A FIFA no tapetão tirou a expulsão do Balogun, hein? Tá liberado pra jogar. E até nas redes sociais tem algumas repercussões também, algumas matérias, estão no Itatiaia, inclusive, .com.br, dando conta de que Donald Trump deu uma ligada, deu uma telefonada e achou que era uma boa ideia pedir à FIFA para rever esse negócio. Não sei se teve qualquer tipo de influência, porque a FIFA está se amparando em um artigo do seu código esportivo, mas o Trump foi às redes sociais para comemorar. E segundo ele, a FIFA está fazendo o correto e a expulsão do Balogun está anulada. Ele vai pro jogo nessa segunda contra a Bélgica. Ale, terça-feira, 13h, tem Argentina e Egito. A Itatiaia transmite com Hugo Sérgio, jogo em Atlanta. O que você espera do jogo, Ale?
A Argentina é muito favorita, né? Como era muito favorita contra Cabo Verde, mas tem que jogar. Não adianta só entrar com o nome, com a camisa pesada, com o último título da Copa do Mundo, mas a tendência é que a Argentina tenha aprendido a lição e passe pela seleção do Egito.
E também na terça-feira, com o Piquetito mais uma vez, vamos transmitir 17h, Suíça e Colômbia, para fechar essa etapa, oitavas de final. E esse jogo aí, Oliveira?
Muito legal que a Colômbia tem realizado nessa Copa do Mundo, tá jogando muito. Tô torcendo muito pra Colômbia e acho também que a gente vai ter esse sul-americano na próxima fase da Colômbia, Cirilo, tomara, viu?
Tomara, e nós já temos na quinta-feira, às 17h de Brasília, França e Marrocos, que a Itatiaia vai acompanhar também. O jogo está oficializado, está confirmado para Boston, Foxborough, lá no Gillette Stadium. Ale, como é que a França e Marrocos chegam a essa etapa quartas de final?
Eu adoro a seleção de Marrocos, fiquei muito impressionado porque vi a estreia contra o Brasil, aquele primeiro tempo avassalador. É uma seleção melhor do que a de 22, que ficou entre os quatro, mas a seleção da França é a melhor do mundo e infelizmente vai da França, viu, Cirilo?
Esse aí já pelas quartas de final da Copa do Mundo na quinta-feira. As quartas de final já estão previstas para quinta, sexta e sábado. Dois jogos no sábado, inclusive, claro, a Itatiaia acompanha tudo. Transmite para você, informa em tempo real, a rádio mais ouvida do Brasil. Thiago Reis está de volta para ouvir o torcedor. Chega mais, seu nome e seu bairro.
É isso, Cirilo, a Itatiaia aqui agora no meio da galera, portões abertos, torcedor chegando. Vem cá, meu filho, vamos falar com todo mundo.
Eu sou seu fã, rapaz. Porra, eu sou seu fã aqui do estado, eu moro aqui há 40 anos. E eu escuto a Itatiaia todos os dias,
cara. Então responde pra mim, vem o enquadramento. Nossa, aí, Michel. Cara, nosso sorte. Michel Ângelo, que sorte, coincidência, né?
Claro.
Seu nome e seu bairro?
Eu moro aqui nos Estados Unidos, no bairro que chama Teaneck. Há 40 anos, sou um empresário, graças a Deus.
O seu nome?
Elísio.
E você é de Belo Horizonte,
Elísio? Belo Horizonte, é, claro.
40 anos aqui.
40 anos aqui, meu. E eu escuto vocês demais, cara.
Ô, Elísio, muito obrigado. Beleza, meu. Ficou prazer.
Prazer, meu, cara. Meu primo lá no Brasil, agora o Dudu, ele é da Polícia Militar, ele é sargento, a esposa também. Um abraço pra eles. Eu sei que eles estão escutando até Itatiaia, cara.
Você é atleticano, cruzeirense?
Eu sou cruzeirense, cara, e sofro pra caramba, cara.
Mas sempre acompanhando os jogos aqui na Itatiaia, na torcida pelo Cruzeiro.
Sempre acompanhando. Eu tenho três filhos, os três filhos nascidos aqui são cruzeirenses também.
Você conseguiu manter os três com o Cruzeiro?
Consegui. Vou no Brasil, tô indo lá agora em agosto, cara.
Que prazer, viu, Elísio? Placar pra hoje, confiante no Brasil?
Olha, 3-1. No meu, eu coloquei...
Vai tomar um golzinho no Haaland?
Vai tomar, vai ser 3-1.
Prazerão, obrigado pelo
prazer,
carinho.
Prazer, Thiago, sou seu fã, cara.
Obrigado, valeu, obrigado, meu. Obrigado. Aí, Itatiaia tá girando aqui, valeu, Elísio. Aqui, de um cruzeirense pros atleticanos aqui. Vem cá, tem atleticano também, chega aqui. Seu nome e seu bairro, minha amiga?
Como é que é?
Seu nome e seu bairro?
Luciana, do João Pinheiro. Eu moro aqui nos Estados Unidos e tô aqui torcendo pro Brasil.
E acompanhando a Itatiaia, na torcida
com
pelo
certeza.
Galo.
Galo sempre, Galo sempre.
Brasil ganha hoje?
3-1.
Oh, obrigado. Vem cá, deixa eu falar com a turma aqui, seu nome e seu bairro.
Fala, Thiagão. Leandro do Buritis.
O Leandro, saiu a escalação do Brasil ainda há pouco. Martinelli vai ser titular. É uma boa?
Ah, com certeza. Ô, Thiago, hoje é Brasil, né, cara? Com aquele sofrimento nosso atleticano, não vai ter. Mas hoje 4-1 pro Brasil.
4-1 pra passar 6
moral. 4-1 pra passar de moral pra ir pra Miami e atropelar todo mundo.